Bom, bora, pode começar, De Mauro.
Sim, senhora, Cíntia Cruz, esqueci seu nome ali por um segundo. Estamos aqui de volta com Corajosamente. Você pode ver, ficamos tanto tempo off que até esqueci. Não, off não, que off é Faria Limer. Tanto tempo de férias, 2 semaninhas ali, por motivos pessoais. E voltamos alegres, voltamos nesta quarta-feira que você está ouvindo, mas não estamos gravando na quarta. E Cíntia, qual é o tema maravilhoso do podcast dessa semana?
Oi, meu povo, estamos de volta, sim, pleníssimos, para falar de sinceridade emocional. Um tema pedido por milhares de pessoas nesse podcast. E eu queria só fazer um parênteses aqui, porque eu estou, quem está assistindo a gente, com a minha caneca do Corajosamente. Eu ainda tenho o microfone aqui. Presente de quem, né, Mauro?
Dila, maravilhosa, poderosa, casa comigo se ainda estiver solteira. Ah, é isso, beijo, me liga.
Voltou da Itália, hein? Voltou da Itália.
Italiana, verdade. É. Ficou
Tá
5 anos na
insuportável.
Itália, e passou, parece que foi para sempre que ela foi para lá, de tanto conteúdo que nós observamos de Dila, e esqueceu da gente, né? Então esse abandono fez ainda potencializar mais, porque eu não recebi nenhuma mensagem de amor de Dila, apesar de também ter recebido minha caneca maravilhosa.
Olha, é porque a Dila, ela fez tudo muito pensado, né? Ela, antes de ir pra Itália, mandou as canecas pra gente, porque ela já tava, ó. Vou ficar ausente, não vou dar moral para esse povo, então já vou dando uma cuidada, um carinho, não sei o quê, né, para se jogar naquele monte de vinho mequetrefe, aquelas paisagens super nada a ver que ela tava, né, aquele povo feio, enfim, Dila, que bom que você voltou, né, num Brasil novo, num Brasil diferente, é isso.
E espero meu gelato que você trouxe da Itália e ainda está gelado até agora. Ah, só expectativas aí, Dila.
Bom, vamos lá então. De Mauro, o que que a gente está chamando de sinceridade emocional?
Sinceridade emocional é algo. Putz, como ser sincero emocionalmente agora enquanto dizer isso? É sobre a gente entender a nossa verdade e como traduzir isso para as outras pessoas. Então, tem escolhas e comportamentos seus que são importantes, e como você consegue entender isso seu e compartilhar com a outra pessoa sem ser aquilo de, ah, eu sou chato mesmo, você tem que me aceitar como chato. Não, não é nesse ponto, é mais no ponto de eu tenho gostos, tenho experiências e como que a gente lida com isso. Acho que a sinceridade emocional vem no sozinho, mas é mais importante ainda no com o outro, né? Porque o
No
você se dizer.
relacional,
É, o você se dizer a verdade é difícil também. A verdade como verdade mesmo, não só como fantasia. Mas o relacional eu acho que é o mais difícil ainda. Desse como você dizer para o outro. Por você gostar e você cuidar e talvez pensar. A gente foi educado a agradar outra pessoa, né? Me fez. Quando eu tava pesquisando sobre esse tema, me veio muito sobre o outro tema que a gente gravou, sobre o agradar todo mundo e como a gente ignora a nossa sinceridade emocional justamente para o agradar do outro desse encontro que acontece com a outra pessoa.
A gente é treinado, né, a contar essas mentirinhas emocionais, sabe? Tipo, ai, você tá chateado? Não, imagina, tô ótimo. Ah, mas você ficou bravo? Não, ah, eu bravo, né? Ou eu brava? Sei lá, tá triste? Tem alguma coisa errada? Não, tem até aquelas piadinhas, né, que as pessoas fazem, que é tipo. Quando você pergunta para sua namorada se ela tá brava e ela fala não, é porque ela tá, não é sim, sim é não, não, né? Enfim. E isso porque eu acho que você tocou num ponto muito importante assim da sinceridade emocional. Pra gente conseguir ser sincero emocionalmente, ou seja, ser transparente, deixar claro o que a gente está sentindo e abrir isso para uma conversa com outro. Sem impor, né, isso e tal, a gente tem que ter um processo de consciência emocional bem desenvolvido, estruturado e passa por uma etapa anterior, né? Então, às vezes eu tô triste e eu não quero assumir que eu tô triste, eu não quero entrar em contato com essa tristeza. Se eu falar, se eu exteriorizar, se eu falar assim, eu tô triste, eu vou ter que encarar essa emoção e a gente Tem mais dificuldade para encarar a tristeza, medo, a raiva não, né? A raiva ela já é mais aceita, assim. Porra, tô puto, não sei o quê, nananã, normal, né? A gente fala com mais facilidade e tal. Agora, falar que tá triste, falar que tá frustrado, tá chateado, já é um pouco mais difícil, porque muitas vezes a gente também não quer encarar isso. E eu tenho percebido nas últimas semanas, assim, aconteceu com vários pacientes deles estarem, de alguma maneira, maquiando a tristeza ou a frustração ou o medo por meio da raiva. Então, sabe, você vai ver, ah, porque eu tô nervosa essa semana, com o trabalho, com os meus filhos, com não sei o quê, que raiva, que raiva, que raiva. E aí você, né, vai descascando isso e vai percebendo que essa pessoa tá triste, tá magoada com alguma coisa que aconteceu e ela atropelou. E fazer terapia é ter que encarar isso toda semana, né? Tipo, você foge, 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 durante 6 dias, no sétimo você tem que dar de cara. Quem não faz terapia, enfim, né? Às vezes tem seus processos de olhar para isso, às vezes não tem e tal. Às vezes até quem faz terapia continua fugindo, né? Demora um pouco mais para encarar, enfim. Mas passa muito por esse lugar da gente ser capaz de olhar, aceitar, encarar o que a gente está sentindo. E muitas vezes é doloroso.
E esse processo é justamente, você usa o exemplo dessas pessoas, dos seus pacientes com raiva, e é justamente, a raiva também vem desse processo de ignorar o que você está sentindo de verdade, ou o que você quer de verdade. E esse ignorar, na verdade, é algo que a gente sempre aprendeu a ignorar, né? A gente sempre, acho que o sentimento de tristeza é mais o exemplo em que a gente aprende que você tem que ser feliz e você tem que estar feliz, e na maior parte do tempo você não tá nem feliz nem triste, você tá neutro, e depois você tem períodos de tristeza e período de alegria, e a gente também ignora essa sinceridade de sentir quando a gente tá triste, de quando a gente talvez aceitou fazer algo pelo outro, que não era o que você realmente queria, o que você sentia, mas que você escolheu fazer, e você fica com raiva disso, só que você não consegue diretamente linkar essa raiva também à sua escolha em não escolher você, ou não expressar o que você sente, né? Não ser sincero emocionalmente com você, então compartilhar com outra pessoa. E a raiva e frustração, na verdade, também causada pela sua própria escolha ali, né? Ignorando um pouco o fator externo da vida, em que você tem 50 filhos, tem 50 empregos e tudo mais que acontece. E como que você para justamente para sentir e ver essa parte sua. Mas eu também acho como isso é importante, porque eu faço terapia, eu acho que há 6 anos, que eu faço terapia. E essa sinceridade emocional nesse sentido só veio nesse último ano. Eu acho que esse ano agora, de 2022, datando o programa aqui, que foi o ano em que esse tópico mais veio de forma transparente, assim, sabe? Não só, eu acho que antes vem como forma, sem você entender, que é uma sinceridade emocional, vem como uma forma de, mas como que você sente, o que você quer? Eu acho que esse ano ela foi migrada justamente para agora que você já sabe o que você sente, o que você quer, como é que você vive com o que você sente, o que você quer, diretamente ligado a como você compartilha com a outra pessoa o que você sente, o que você quer, e como que você, de forma consciente, escolhe sacrifícios ou escolhe as suas verdades e a outra pessoa faz essa mesma escolha. É uma conscientização que é inacreditável quando eu penso assim, como isso nunca veio de forma tão clara para mim, como está vindo esse ano, de como eu vivi 30 e poucos anos sem realmente entender e olhar para esse lado. Eu continuo não entendendo tudo, mas olhar para esse lado justamente de tipo, puta, eu gosto disso, como que eu compartilho isso com outra pessoa? Eu sou essa pessoa, como eu compartilho isso com os outros? E como eu me. Eu não enfio de goela abaixo nas pessoas, é mais como realmente como eu compartilho e não como eu forço quem eu sou nas outras pessoas.
E o quanto a gente também se depara com situações em que você queria sentir uma coisa, mas você está sentindo outra. E eu acho que muitas vezes essa falta de sinceridade emocional, ela vem desse lugar, sabe? Tipo, eu queria estar tá ok com essa situação, mas eu tô puta de raiva. Ou eu deveria estar puta com isso que está acontecendo, mas nossa, não sei, eu tô de boa. Será que eu deveria estar dando um chilique aqui, né? E também é um conflito que é interno, que é seu, que você vai ter que resolver com você primeiro. Então, essa sinceridade vai ser ali, você com você, para depois ir para o mundo de um jeito melhor. Às vezes a gente não tem medo de dar espaço para essas emoções mais intensas, né? A tristeza, o medo, porque a gente acha que elas não vão passar. E essa foi a fala de uma dessas minhas pacientes. Ela falou assim: mas se eu deixo, eu tenho medo de deixar a tristeza. Tá bom, não vou mais mascarar a tristeza com a raiva, vou deixar a tristeza vir. Mas e se ela não for embora? E se ela ficar? Esse é meu medo. A raiva eu sei que passa. Porque a gente tem mais intimidade com a raiva, né? De um jeito ou de outro. E as emoções, elas passam. Ainda mais quando a gente dá espaço para que elas aconteçam. Então, a tristeza, até biologicamente, né? Assim, não dá para se sustentar por muito tempo, enfim. Ou o medo, né? Você fica ali com medo. Você vai deixando acontecer a emoção, você vai entrando mais em contato, você vai reconhecendo certos lugares. Então, sei lá, eu sei que falando assim talvez fique muito muito distante. Queria pensar num exemplo mais prático, porque tá muito teórica essa conversa, né?
Na verdade, eu estava escrevendo uma coisa aqui para não esquecer de trazer já em algum ponto. Eu acho que é legal assim, a gente entrar em exemplos. Eu tenho um exemplo que é muito vívido na minha mente, que foi casamento de Cíntia. Cíntia maravilhosa, casou. Eu achei que estava no mudo, porque. Enfim. E eu vejo. Eu estava num relacionamento durante o casamento de Cíntia. Não começou e terminou durante o casamento de Cíntia, mas eu vejo como eu fui no casamento de Cíntia com. Temos o período do Covid, que ainda temos quantidade de pessoas limitadas e etc. E eu vejo que eu teria ido no seu casamento sozinho, sem a minha parceira, foi algo que me permitiu ser eu mesmo. E eu já me conheço e sei que se ela tivesse junto comigo, eu teria me comportado diferente. E eu teria me estressado por ter me comportado diferente, sendo que é meu. Ela não me pediria para
Não
me
tem nada a
comportar
ver com ela,
diferente.
né?
Não. Ela não teria me pedido para comportar diferente. E não quer dizer que eu fiquei pelado e subi na mesa dançar. Apesar que essa sinceridade emocional minha ficou contida porque tinham familiares de Cíntia.
Tinha criança, né? Eu tinha criança, porque meus familiares tá tudo bem.
Mas o como exatamente eu ter ido sozinho me mostrou depois, quando eu vim conversar com ela, de como foi exatamente eu entender pontos meus ali, de que eu me comporto assim, eu sou essa pessoa, eu faço isso. E como eu compartilhei isso com ela, como eu disse, tipo, se você tivesse ido comigo, eu teria me comportado diferente, eu teria me segurado, eu teria ficado mais tempo com você e etc. Puta, eu queria também ficar mais tempo com ela, eu queria que ela tivesse ido, mas ela não ter ido, na verdade, justamente criou esse espaço para que eu me observasse ali e visse de tudo isso que eu sou, e depois sentar com ela e conversar. Olha, eu sou essa pessoa, e é muito engraçado porque foi com a ajuda da terapia, né, que eu tive essa conversa com ela também, porque quando meu terapeuta dizia, mas e se você falar para ela que você é desse jeito? Porque talvez ela seja uma pessoa que não vai conseguir te ver desse jeito numa festa. E talvez ela não tenha que ir em algumas festas com você. Algumas festas você tem que ir sozinho. Eu pensei, nossa, mas que violento, né? Eu tô num relacionamento, mas foi tipo, como assim ela não vai na festa sozinho para eu ser eu mesmo? Eu vou na festa sozinho sem ela para que eu seja eu mesmo. Daí, na verdade, a pergunta é o oposto, é por que eu não ser eu mesmo quando ela está comigo? Porque no final, a violência está em mim, aplicando em mim mesmo. O de eu não ser eu mesmo, porque existem fatores externos, porque existem essa pessoa com quem eu me importo. E é engraçado como, na primeira vez, quando ele falou, eu senti que seria uma violência minha me expressar assim com a minha parceira. Tipo, um
Uma
desrespeito.
violência contra ela, né? Uma violência
Isso.
contra ela. E
Tipo,
na verdade era.
eu acho melhor você não ir na festa porque essa sou a pessoa que eu sou. E não foi assim que a gente teve a conversa, foi uma conversa com mais cuidado. Mas exatamente, eu estava sendo violento comigo em não ser eu mesmo porque a outra pessoa estava comigo. E eu não estou falando aqui de desrespeito, eu não estou falando de pegar todo mundo, não é traição, não é nesse lado. Eu digo que é justamente eu me conter em ser eu mesmo porque a minha parceira está ali. E eu aprendi que tem que ser assim, né? Que tem que ser assim porque veio dessa parte externa de que você tem que respeitar o que a outra pessoa gosta ou aceita. É tipo, mas. Como assim a gente tem que respeitar aí? Se a outra pessoa é ciumenta, como que a gente tem que respeitar isso que você não pode ter amigos? Como que você não pode mandar mensagem, sabe? Como que a gente tem esse respeito ali? Porque é uma violência do outro lado, onde você, por ser ciumento ou ciumenta, você previne o seu parceiro de ter relações de amizade e etc.
Nossa, eu acho que esse exemplo é maravilhoso, porque eu também sinto desse jeito, assim. Eu acho que quando, durante, na minha vida, assim, eu, principalmente na infância, na adolescência e tal, eu sempre fui muito tímida em grupos, assim, em casa, com a minha família, né, o lugar de segurança era super falante, comunicativo e tal, mas. Quando na escola, assim, quando tinha muita gente, eu ficava completamente travada. E essa sensação de que eu sei que eu sou outra pessoa, que eu não sou essa pessoa que eu tô mostrando aqui no grupo, que eu sou completamente diferente, ou essa sensação de que eu queria falar coisas, eu queria fazer coisas e eu não consigo porque eu tenho medo, porque eu tenho vergonha e tal. Sempre foi assim, uma sensação que me acompanhou a infância e a adolescência inteira. E é uma sensação. Eu acho que era isso, para mim era uma falta de sinceridade, de verdade comigo, de eu não deixar esse meu eu aparecer e tal. E era muito doloroso porque é muito violento, né? Assim, a gente. Eu sei que era um momento que eu não tinha maturidade, repertório emocional e tal, enfim, para lidar e entender isso, mas com acho que 20 anos, talvez a minha ficha caiu assim, que eu comecei a deixar esse eu aparecer e tal. Nossa, foi libertador. Brincar na hora que eu quero brincar, falar o que eu quero, então é um. Depois que você consegue fazer esse movimento, é que aí você consegue olhar para trás e falar, nossa, esse, sabe, para mim são anos de silêncio, assim, porque é isso, eu silenciei uma parte minha muito importante. E a gente, claro que a gente silencia partes da gente, pequenas partes, né? Às vezes você tá num, sei lá, num evento, ainda mais agora, né? Político, um monte de coisa acontecendo, às vezes você fala, ai, você. Deixa, não vou guardar esse pedacinho aqui, só que é um pedacinho. O problema é quando você. Né, e é um pedacinho que você silencia no momento, no outro que você tá mais à vontade, ele vai falar, e outro. Enfim, né? Você vai modulando isso. O problema é quando você se silencia completamente, ou 90% de quem você é tá silenciado ali. É isso que eu acho que gera dor. Porque é a nossa falta de sinceridade emocional com a gente mesmo, com quem a gente é e tal. E Deus me livre, não quero voltar para esses momentos da minha vida nunca mais.
Eu lembro de ter isso na adolescência também, A gente classifica de forma simplória como ser tímido, né? É tipo, essa pessoa que está toda presa querendo explodir pro mundo, e a gente classifica como a pessoa tem tímido, é tímida ou tímido porque tem vergonha de se expressar e etc. E na verdade é milhões de coisas que a gente foi aprendendo justamente você tem que se comportar assim, você tem que ser assado, é assim que funciona e. Acho que isso reflete também nos relacionamentos, que o relacionamento é o que a gente mais tem exemplo, né, de como você tem que se comportar e como tem que ser. E é uma bosta. Eu acho muito importante a gente ressaltar também que a gente não está falando de sinceridade que ofende as pessoas, né? Não é, eu sou boca aberta mesmo, você tem que me aceitar assim. É tipo, não, a gente está falando justamente a sua sinceridade em que você consegue de forma sincera. a sinceridade de forma sincera, compartilhar com a outra pessoa sem fazer ela engolir aquilo. Mas essa sou essa pessoa. Como que a gente faz? O que a gente faz? Ou você para você mesmo, né? Eu sou essa pessoa que gosta disso e não gosta disso. O que eu faço com essa informação? Não é o indo para o extremo do outro lado, que é você simplesmente fazer a outra pessoa aceitar quem você é de forma violenta. Não é nunca a violência, né? Mas às vezes vai parecer que é violento. E às vezes você até. Eu acho que para mim, como foi isso? Como foi essa parte tão recente? Eu senti essa violência, sabe? E não era violência, era cuidado. Era o cuidado comigo. E o cuidado comigo me possibilita ter um relacionamento com outras pessoas também.
A gente também, com o tempo, sendo sincero com a gente mesmo e fazendo as coisas, né, assim que a gente sente vontade e tal, a gente também vai aprendendo a lidar com as coisas ruins que isso, enfim, que isso pode gerar, né? Então, hoje eu vou, sei lá, eu gosto de ir para festas, conversar com as pessoas, e se eu tiver vontade de dançar, eu vou dançar, se eu quiser zoar alguém, eu vou zoar, depois eu, enfim, eu prefiro depois. Me desculpar, porque, nossa, acho que peguei meio pesado, não sei o quê, né, e tal, do que silenciar essa parte de mim e ficar com aquele nó na garganta que eu ficava e que eu nunca mais quero sentir. Então, hoje, eu sei que se eu me passo, que eu me passo, gente, às vezes eu me passo, aquelas, só às vezes que sou uma pessoa muito fina. Mas se eu me passo, eu sei que eu tenho maneiras de lidar com isso e prefiro do que ficar lá contida e, ai, sabe, não é uma parte de mim que eu quero, né, enfim. E no fundo, assim, quando a gente tá falando disso, a gente tá falando de um jeito indireto sobre inteligência emocional, sobre gestão emocional, né? E quando a gente fala de gestão emocional, a gente sempre fala de quatro pilares, né? Quatro coisas assim que envolvem a gestão emocional. Que é, a primeira é a autoconsciência, é ter esse processo que o Bruno tá falando, né? De reconhecer essas coisas dentro de você, saber dar nome para o que tá acontecendo, identificar que aquilo você tá com raiva porque você ficou com vergonha de falar alguma coisa e você não quer mais fazer. Enfim, é esse processo de reconhecimento, é entender o que tá rolando e dar nome que tá rolando dentro de você. O segundo pilar, que aí também é uma coisa que a gente trabalha muito pouco na vida, né? É a autogestão disso que a gente tá sentindo. Então, eu posso fazer uma brincadeira super escrota no grupo, perceber que eu fui super escrota. E querer lidar com isso do tipo, ah, é isso mesmo, foda-se, eu falo o que eu quero, não sei o quê. Ou eu posso ter gestão suficiente para, nossa, me passei, desculpa, não sei o quê, não era isso e tal, e, né, lidar com isso. Então, eu falo que é como se fosse, né, a autoconsciência é eu perceber aqui dentro, quietinha, e a autogestão é como é que eu levo isso para o mundo da melhor forma possível, para mim e para os outros, né? Tentando conciliar isso.
Isso acontece muito também, que eu sinto às vezes na sua cabeça soa de uma maneira, quando você expressa soa diferente. E às vezes eu falo, não soa do jeito que eu queria, não era essa coisa. E eu tento até repetir de novo, de uma forma mais pausada, assim, sabe? Que é uma merda quando acontece isso. Você, na sua cabeça
Que
soa.
é a famosa, nossa, como eu fui babaca agora falando isso, desculpa.
Exato.
Desculpa, não era isso, né? Enfim. E a autogestão, ela tem dois principais processos, né? Que é a gente conseguir neutralizar esses estados emocionais negativos e potencializar ou fomentar estados emocionais positivos. Você pode se arrepender de ter falado alguma coisa e na hora já se desculpar e resolver e neutralizar aquela sensação ruim. Ou você pode guardar para você e prolongar aquilo. Sabe aquela pessoa que fala, nossa, ai, tal coisa que eu falei sábado, ai, será que eu me equivoquei? Será que não sei o quê? Né? Ela tá ali ruminando uma coisa que já passou, porque talvez naquele momento ela até sentiu que, putz, não era bem isso, mas não, né, assim, não conseguiu atuar ali naquele momento, enfim. Ou tem gente que demora um pouco mais para digerir mesmo, faz parte, não tem problema nenhum, né? Então, esses são os dois primeiros pilares. Os outros dois têm relação com as outras pessoas. Porque a inteligência, a gestão emocional, ela não tá só em você com você, que é isso que a gente tá falando, né? Esbarra no relacional. Então, o terceiro pilar são os processos empáticos. Então, o quanto a gente lê que o outro tá desconfortável, o quanto a gente percebe como o outro tá lidando com aquela emoção, com aquele sentimento e tal. E o quarto pilar é como é que eu gerencio isso na relação. Então, para eu gerenciar isso na relação, né, para eu chegar nesse quarto passo, eu preciso passar pelo meu autogerenciamento, pelo meu autorreconhecimento. É muito mais fácil eu reconhecer no outro quando eu já reconheço isso em mim, né? Quando eu já treino isso em mim. E aí fica muito, quando você tem essas ferramentas e quando você desenvolve essas habilidades, fica mais fácil ser sincero. Emocionalmente com quem vive com você, com seus amigos, com as pessoas que trabalham com você.
De você falar do processo empático também me fez pensar como, às vezes, a gente pode criar o processo empático o oposto, né? Onde você acha que você sabe que o que você vai dizer afeta a pessoa de maneira X ou Y, e por isso você se contém e não diz, ou se diz de uma forma com muito cuidado, ali para meio que pisando em ovos. E você, na verdade, tendo essa empatia ao extremo, ou imaginária, né, por assim dizer, de como que a outra pessoa vai reagir, você também não possibilita que você tenha uma troca sincera ali, né, em que você talvez mostre um ponto da outra pessoa em que ela precisa olhar com mais cuidado por ter essa empatia de, ah, eu não vou dizer isso que isso afeta a pessoa de tal maneira, mas isso é realmente algo que deveria afetar a pessoa dessa maneira? Você não dizendo, talvez você não tá, na verdade, fazendo o oposto, que você não tá ajudando a outra pessoa também a olhar por esse lado.
O Marshall Rosenberg, na Comunicação Não Violenta, ele fala muito sobre, ao invés de a gente ficar achando como o outro está se sentindo e tal, é melhor a gente sempre perguntar, né? E tem várias maneiras de perguntar indiretamente, de perguntar diretamente, de validar a sua leitura. Eu lembro, acho que eu já devo ter comentado em algum momento, né? Eu já fui sócia de muitas pessoas, já trabalhei em muitos projetos e tal. E eu trabalhei com uma pessoa que, sei lá, a gente estava fazendo alguma coisa assim, num momento aí que eu não tinha muita gestão emocional, né? E eu lembro sempre dele me perguntar assim: o que que foi? Porque eu não falava, mas eu tava tipo, sabe, com uma cara de cu, tipo, contrariada, assim. Não tô, sei lá, não tô gostando, não sei o quê, né? Não, mas você não tá gostando do que exatamente aqui no projeto, né? Aí no fundo eu tava só magoadinha porque minha ideia não tinha sido escolhida, sabe? Alguma coisa assim. Mas ele sempre teve esse processo empático, assim, de ler isso e tentar. Não era uma coisa assim, tipo, ai, tá bom, Cintia, o que que é agora? Não, sabe? Era. O que que foi? O que que é essa cara? O que que foi essa respiradinha aí? Quer tomar um café, respirar para entender o que tá acontecendo e tal? Enfim, ele tinha um tato para isso, né? Às vezes a gente não vai conseguir essa resposta do que o outro está sentindo de primeira, porque nem ele sabe. Eu não consegui entender de primeira que eu tava só magoadinha com o ego ferido. Para mim tinha alguma coisa muito péssima ali sendo considerada no projeto, sabe? Não era só uma questão de ego e tal, enfim. Tem um pouco disso, assim. Gente, são habilidades. Você vai ter que treinar maneiras de falar, você vai errar, vai ter que, né? Faz parte. Nem sempre quando você pergunta para alguém como ela tá se sentindo, você acerta de primeira. Pra gente que é psicoterapeuta, é muito. Pensa que, né? Enquanto vocês estão aí trabalhando, focados em outras coisas, a gente tá aqui, ó, ouvindo gente, vendo cara da pessoa, vendo expressão de todas as emoções possíveis. Então, o meu tempo de treino é muito maior. Talvez hoje eu bato o olho e eu sei que é frustração e não raiva, mas porque é muito tempo de treino, porque muitas vezes eu falei, nossa, mas você tá chateada, mas você tá com raiva? A pessoa, não, eu tô com medo. Tipo, ok, você vai aprendendo, né? Mas muito tempo treinando.
Essa parte do rosto eu sempre lembro quando a gente olha. O rosto é a coisa que a gente mais A maior parte da nossa vida, o maior tempo investido que a gente tem na vida é olhar em rosto de outras pessoas. É isso, a gente se comunica olhando em rosto e no seu dia a dia, sei lá, 80% do seu dia foi olhar para o rosto de outra pessoa e justamente existem esses milhões de microexpressões acontecendo ali e como que a gente realmente com o tempo vai treinando e aprendendo mais, ainda mais quando você é um profissional assim, né, que tem que trabalhar com o ser humano identificando sentimentos e pessoas que você está vendendo suas ideias e ajudando os outros. É maravilhoso de pensar assim de forma direta o quanto tempo a gente usa no nosso dia a dia só para olhar para o rosto de outra pessoa, de outras pessoas.
E como o paciente também aprende a ler a gente, né? Eu tenho paciente que já tá contando o negócio, aí ele fala: "Fala, Cíntia, fala, o que que foi?" Porque provavelmente eu devo ter feito né, alguma cara, alguma coisa, porque ele já, enfim, né, é recíproco esse processo, né? E isso é muito legal, enfim. Tem um tópico que eu queria trazer, que eu acho importante, toda vez que eu falo de emoções, de sinceridade emocional, de tudo isso, eu acho importante a gente lembrar do conceito de pseudo-sentimento que a comunicação não violenta traz, né? Porque a CNV é toda pautada em cima de reconhecer o que a gente está sentindo. E reconhecer do que a gente precisa para amenizar essa sensação, se ela for negativa, ou o que a gente precisa manter para deixar que essas sensações positivas aconteçam, né? Então, toda vez que eu estou sentindo alguma coisa ruim, é porque tem alguma necessidade não atendida acontecendo naquele momento. Tem algo que você precisa que não tá rolando, né? O Rosenberg, ele fala que as necessidades são os recursos para que a vida aconteça da melhor forma possível, né? E no meio disso tudo, a gente cria o que ele chama de pseudo-sentimentos, que são sentimentos, né? A gente fala como se fossem sentimentos, mas na verdade eles são julgamentos, julgamentos em relação às outras pessoas. Eles são aquilo que a gente conversou no episódio de responsabilização, né? Eles são um jeito de responsabilizar o outro pelo que eu estou sentindo. Esses são os pseudo-sentimentos. Então, quando eu falo eu tô triste, eu tô falando de mim, dos meus processos, de como eu tô me sentindo com aquilo. Agora, quando eu falo, nossa, eu estou me sentindo abandonada, na frase fica até incompleto, né? Tipo, eu estou me sentindo abandonada pelo Bruno. Tipo, eu completo né? Por quê? Porque eu estou julgando o comportamento. Então, sei lá, fui numa festa com o Bruno e ele saiu mais cedo da festa. Ai, nossa, eu me senti tão abandonada porque não sei o quê, ele foi embora, lá, 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 lá. Eu estou julgando o comportamento dele, né? Estou julgando que é negativo, que me prejudicou e tal. E aí eu não falo de verdade do que eu tô sentindo. Porque a abandonada não é um sentimento de fato. Vai passar por outro lugar, né? Talvez eu esteja, se eu for aprofundar, sempre vai ter uma emoção por trás desse pseudo, né? Sempre vai ter um sentimento real por trás do pseudo sentimento. Talvez eu fiquei com medo de ficar sozinha numa festa que eu não conhecia ninguém. Talvez eu fiquei frustrada porque eu queria ter uma conversa com ele importante, ele foi embora mais cedo, não consegui. Mas aí é um processo meu. Então, assim, ó, olha como a responsabilidade veio para mim. Eu fiquei frustrada porque eu queria ter uma conversa com ele e não consegui ter. Eu fiquei, com medo porque eu sou tímida e fico desconfortável num lugar que eu conheço, não conheço ninguém. Aí vai voltando para mim. É diferente de abandonada, porque o Bruno é um escroto, cuzão, me largou lá na festa sozinho.
Você está usando esse exemplo para me dar alguma indireta, Cintia? É isso? Porque eu senti um pouco de violência nessa última parte.
Olha, Demauro, não me deixa sozinha nas festas e vai embora, é isso.
Como se
Beijo.
você não fosse pegar a atenção inteira daquela festa, e é isso, né?
Tipo, eu não me adapto bem em lugares que eu não conheço as pessoas. Eu
A
fico meio
Cintia na
tensa.
festa, a festa vira Cintia, é isso.
Eu lembro que Há um tempo atrás eu até fiz um vídeo sobre, falando exatamente com esse exemplo de festa e tal, porque é tão normal a gente. Sabe quando as pessoas falam assim: ah, se fosse você, como você teria se sentido? E aí era exatamente esse exemplo, que acho que a minha paciente tinha ido numa festa com uma amiga, aí ela chegou na festa. A amiga foi lá interagir com as pessoas e não sei o quê, ficou lá toda envolvida com a galera e ela ficou meio de canto. Aí depois que ela foi embora, ela, emburrada, a amiga, nossa, o que que foi, né? Tal, ela, você me deixou lá de canto, não sei o que lá. Queria ver se fosse com você, se alguém deixasse você de canto numa festa, se você ficar achar legal. Aí a menina não conseguia entender o que ela tava querendo dizer, porque se fosse o contrário, se a amiga tivesse deixado. A amiga teria ficado 30 segundos sozinha, né? Já teria conhecido. Então, ela não conseguia ter um processo empático, porque não, com ela não teria sido do mesmo jeito. Mas acho, enfim, acho importante a gente lembrar desse lance dos pseudossentimentos, porque é um movimento que faz a gente se auto-observar, que faz a gente voltar pra gente. Então, eu tenho até uns exemplos aqui que a gente usa bastante, né, para falar que é sentimento, mas não é, que no fundo são julgamentos, né? Então, eu me senti atacado. Nossa, quando ela falou aquilo, eu me senti atacada, imagina. É um julgamento, eu tô julgando aquele comportamento da pessoa como um ataque, uma violência, às vezes nem foi, né? Enfim. Eu me senti traído. Eu me senti intimidado, diminuído, manipulado, rejeitado, pressionado, provocado, enfim. São julgamentos e não estão trazendo para a gente, responsabilizando a gente por aquilo. E o processo de responsabilização, de autorresponsabilização, é fundamental para você gerenciar o que você está sentindo. Porque se eu falo que eu me senti abandonada porque o Bruno foi escroto comigo, eu não tenho nada para fazer sobre isso. Não sou eu a escrota, né? É a outra pessoa. Agora, quando eu falo que eu fiquei com medo porque eu não me dou bem num ambiente estranho e tal, eu trago para mim a responsabilidade também de mudar isso. Eu vou ter que olhar para esse meu lado de, poxa, por que que eu fico tão intimidada num lugar novo? Por que que para mim é tão difícil puxar assunto com alguém e tal? Aí eu olho para mim. E é esse movimento que vai gerar mudança. O movimento de ficar atacando e julgando o comportamento do outro não vai fazer você mudar nada.
Tome o
Tem
tapa
uma
virtual
pergunta.
de Cíntia Cruz aqui.
Ai, tem uma pergunta para o Demauro. Eu acho que você já trouxe alguns highlights aí sobre isso, mas teve algum momento assim muito específico da sua vida que você não foi sincero emocionalmente? E que hoje, olhando para aquilo, você se arrepende? Não quero criar um trauma, nada disso, tá? É só um processo de reflexão mesmo.
É só trazer algum trauma que já tenha passado, né?
É, isso.
Eu não sei se eu me arrependo. Essa coisa do arrependimento, na verdade, eu vou até anotar aqui como um tema, porque eu acho que é algo maravilhoso também pra gente falar, hein? Sobre arrependimento e sobre. Ah, eu vivo sem me arrepender, essas porcaria toda que o povo se diz.
Não,
Ah.
melhor me arrepender do que eu fiz do que eu não fiz.
Isso, essas frasezinhas assim. Tatua na testa. Ah. E. O que eu tenho, por exemplo, coisas que aconteceram, na verdade, esse ano, no começo do ano, e como eu me comportei, que, na verdade, eu vejo de tipo, nossa, que merda, né? Que eu não consegui me ver assim, ou ser honesto comigo. Acho que é esse o ponto, ser honesto comigo e perceber que eu estava fazendo aquele comportamento. Mas eu acho que eu olho mais pelo ponto de tipo, como eu estou feliz que, na verdade, eu me comportei daquele jeito, em um momento em que eu pude observar aquilo e tive pessoas observando aquilo, e aquilo, na verdade, me possibilitou agora entender de que, tipo, realmente eu me comporto dessa maneira, e não fico feliz de me comportar dessa maneira, mas agora consigo, de forma mais consciente, ver quando isso está acontecendo e me comportar mais sincero comigo, sabe? Eu não sei se eu fugi da sua pergunta, mas espero que não, porque. Eu não tenho um exemplo de arrependimento. Eu tenho mais Eu acho que sempre que eu deixo de fazer algo, eu, na verdade, fico feliz quando eu consigo ver que eu deixei de fazer algo. E aí eu aprendo sobre aquilo, sabe? Quando eu consigo usar naquele ponto. Acho que sim, vem um pouco de raiva. Acho às vezes, puta, de novo eu fiz esse comportamento que eu venho fazendo. Mas aí eu acabo voltando, tipo, aqui mais um exemplo de por que que eu tenho que me olhar mais e me observar mais. Era essa a pergunta que você tinha no começo? Porque
acho,
quando a gente...
Acho que valeu a sua resposta.
Valeu.
O que vocês acham, audiência? Acho que valeu, né? Sim, valeu essa resposta. Eu acho que eu me arrependo... Assim, de novo, né? Arrependo não é a melhor palavra, mas eu me entristeço quando eu penso que... Principalmente ali no final da adolescência, já no começo da vida adulta, eu não era sincera emocionalmente quando eu estava apaixonada por alguém. Eu sempre escondi, mesmo ficando com a pessoa e tal, era uma coisa tipo, ah, eu tô aqui, mas, sabe, tô, mas não tô. Isso me entristece porque eu penso, poxa, eu conheci, eu me relacionei com pessoas muito legais, assim, muito interessantes e talvez se eu tivesse sido sincera com aquilo que eu estava sentindo, eu teria curtido mais, me aprofundado mais e acho que teriam sido vivências diferentes, né? Mas, claro, pensando, não olhando para isso como uma foto, olhando para isso como um filme, né? Olhando para as consequências disso depois, foram essas situações que me fizeram depois, mais para frente, ser mais sincera com as coisas que eu estava sentindo e ser mais honesta e falar, assim, que eu tava apaixonada, que eu tava envolvida. Eu precisei passar por isso. Mas é uma coisa que me entristece, sabe? Que pena que eu não aprendi isso de outra maneira, assim.
Eu acho que eu tinha por um período de pensar dessa forma. Eu acho muito quando eu terminei o colegial e comecei a virar um adulto de verdade mesmo. E pensava, nossa, se eu fosse dessa maneira ou pensasse dessa maneira no colegial e isso e aquilo. Mas eu não sei... Eu acho que eu me treinei, na verdade, de ver o que eu passei. Na verdade, me ajudou a ser essa pessoa de agora, sabe? A olhar nesse ponto de agora. E eu acho que eu anotei aqui já como tema de arrependimentos. Eu vou tentar achar pontos, quando a gente for gravar o tema, em que realmente eu me arrependo de não ter feito algo ou ter me comportado de certa maneira. E usou as mesmas falas que você fez, gente. Eu acho que hoje eu me sinto muito mais feliz de justamente expressar para outra pessoa o que eu sinto ou o que eu quero, e a outra pessoa que decida o que fazer com essa informação. Porque eu acho importante você ser sincero com você e com a outra pessoa, né? Eu acho que é bem mais fácil nessa parte de encontros também, quando você está apaixonado por alguém ou você está gostando de alguém. É importante você não... Você expressar que você gosta, né? O que você sente. E aí você já economiza tanto tempo para os dois lados dessa parte de... E não é o se expressar sem cuidado. É justamente, tipo, isso é o que eu quero, isso é o que eu tô sentindo. E aí você, por abrir essa porta, você também abre esse espaço para que a outra pessoa tenha retorno, né? Eu acho que a vida é muito mais gostosa quando a gente expressa o que a gente tá sentindo. A não ser que você sinta muita raiva, que é melhor você não expressar tanto assim. Porque, de novo, Cíntia já te deu o tapa virtual aqui, que se você sente muita raiva, é melhor você olhar pro seu próprio umbigo.
Mas a gente muitas vezes não expressa por medo, né, gente? De sofrer, por medo da dor. Não, eu não posso garantir pra você que tá ouvindo a gente que, nossa, você vai expressar o que você tá sentindo e o mundo vai acolher isso. Talvez não acolha...
Talvez não, o mundo não vai acolher. E aí você tem que ver o que você vai fazer com isso. Vamos ser a sinceridade aqui, sentir o mundo não vai te acolher.
Só que, de novo, não olhando pra foto, olhando pro filme, a longo prazo você vai estar muito mais conectado com você, feliz com quem você é, identificando de verdade quem você é. Dói falar o que sente, mas dói guardar. Então, que a dor venha pela sua sinceridade, pela sua honestidade com você, e não por você esconder quem você é. Vai ser sempre melhor ser honesto.
E acho que é isso mesmo, é a sua sinceridade e a sua verdade com você. Porque você é a verdade e a sinceridade. É sempre com você.
Vamos para as dicas?
Vamos.
Tenho duas dicas de livro. A primeira chama Autocompaixão Feroz, da Christian Neff, que é esse livrão aqui, ó, já que a gente tá falando de sinceridade emocional e tudo isso, acho que Falar de autocompaixão é um movimento natural nesse processo, né? Ah, tem um outro aqui que é o surpreendente propósito da raiva, bem pequenininho, do Marshall Rosenberg, e comunicação não violenta do Marshall Rosenberg também são minhas dicas de leitura para vocês que querem entrar mais em contato com emoções, sentimentos e necessidades.
Sim, chama Biblioteca Ambulante, maravilhosíssima. Eu tenho dicas de filmes. O primeiro filme que eu quero trazer aqui é, obviamente, A Grande Beleza, porque.
Meu Deus! Meu Deus, 2 semanas se passaram e nada de, né, minha gente?
Fiquei 2 semanas
Repertório.
sem indicar o filme, como assim?
É, você não aguentou, né?
Vou
Entendi.
ter até que assistir de novo, faz, acho que esse ano eu só assisti uma vez. Ó. Olha, fiquei preocupado agora. Ah,
Mas, ó, é
porque.
porque na Grande Beleza tem um momento de sinceridade emocional pesadaço, né?
Tem aquela parte da sinceridade ali, eu acho muito gostosa. Ah, que é uma conversa que acontece num terraço ali. De frente pro Coliseu ainda, você tem essa parte. Mas tá de noite, você não vai ver o Coliseu, mas você sabe que é ali. Mas ele tem um processo de desenvolvimento de mais sinceridade ainda. Eu acho que ele já é uma pessoa sincera emocionalmente, e ele acaba desenvolvendo isso de forma maior ainda conforme o filme vai passando. E ele mesmo expressa, né? Não é velado, ele diz isso com palavras. Né? Então é isso, grande beleza. Tem um outro aqui que, na verdade, você vai precisar assistir 3 filmes para ver a sinceridade de forma completa, que é aquele. Antes do amanhecer, depois da meia-noite, antes do sol se pôr, antes do almoço, alguma coisa assim, a trilogia, eu nunca lembro o nome. Vai estar na descrição, mas é o Before Sunshine, After não sei o que lá, e Sunrise, e alguma coisa assim. Filme maravilhoso que eu assisti por causa de Thaís. Thaís, nossa escritora maravilhosa preferida.
Beijo, Thais Steinbach.
Beijo ao o sotaque ali do sobrenome. Ela colocou uma vez num story, já era um filme que eu queria assistir, e assisti, e acho que ele, de forma completa, os 3 filmes, te mostra muito, assim, é muita sinceridade ali da vida de adulto, e acho muito maravilhoso, para te dar um spoiler leve de. É um casal, né? Tá no trailer, mas ele é uma pessoa que se expressa, você vê quando ele senta no local, ele usa o local, assim, ele põe a perna em cima disso, ele deita, ele é uma pessoa expressiva que usa o que tá em volta dele, enquanto ela é uma pessoa mais reta, assim, uma pessoa que vive mais com um caminho, e é isso, vamos no caminho. E acho muito gostoso. Fora isso, né, tem a personalidade dele, são três filmes ali muito legais. Tem um outro filme aqui que, na verdade, é o oposto da sinceridade emocional. Que chama Direito de Amar, ou em inglês a Single Man, que é do Tom Ford. O Tom Ford também é o diretor do Animais Noturnos, que eu já indiquei aqui, gostaria de só jogar o nome, porque também é um filme ótimo. Mas esse O Direito de Amar é um filme que mostra justamente uma pessoa em que. Eu acho que o ambiente também daquele filme ali, aquele tópico é algo. Que é um tópico mais complicado, eu de como é ele um filme de uma forma inteira, assim, sabe? Até o final do filme faz sentido com o filme inteiro, e acho que é um filme importante para também se ver relacionado à sinceridade emocional e como é importante a gente ser sincero com os nossos sentimentos, com as nossas verdades. E é isso de dicas que tenho.
Nossa, gente, cheio de dicas. Gostei muito, viu, de gravar esse tema. Acho que é um tema necessário. E se você ouviu a gente, teve alguma sacada, lembrou de alguma coisa, isso mexeu com você de alguma maneira, deixa a gente saber, manda mensagem no Instagram, no e-mail, enfim, nos nossos, né, no meu, no Instagram do Bruno, do Corajosamente, enfim. Estamos aqui para ouvi-los e ó, vou terminar este episódio com minha caneca. E é isso, gente. Beijos e até semana que vem.
Eu queria roubar esse finalzinho aqui, na verdade. Se você ouviu até aqui, você vai ouvir esse finalzinho, que é uma parte da sinceridade também. Eu lembro quando eu assistia vídeos e pessoas que criavam conteúdo, assim, porque agora sou um content creator, e as pessoas falavam de quanto elas. Nossa, eu gosto de todos os meus ouvintes, eu gosto de todo mundo que me assiste. Eu achava, gosta nada. Você nem sabe quem é esse povo. Você não sabe, você não tem sentimento nenhum. E como, na verdade, hoje. A empatia, né? Agora em que eu vivo isso, realmente, como é gostoso esse sentimento de saber que tem pessoas que estão nos ouvindo, que ouvem regularmente. No final do ano, o Spotify mostra aquilo, né, de podcast mais ouvido, e a gente, em primeiro de várias pessoas, mandando pra gente screenshot, os comentários que as pessoas deixam no, nos posts e e-mails também que a gente recebe. Hillary, saudades dos seus e-mails maravilhosos, espero que você esteja bem, gatíssima.
Tá sumida, né, querida?
Está sumida. Tô cobrando aqui, hein, a comunicação aí. Com a comunicação violenta. E como realmente existe esse sentimento de pensar, putz, essa pessoa ouve a gente, né? Essa pessoa gosta do que a gente produz, gosta do que a gente fala. E isso é muito gostoso. É muito gostoso mesmo. E sei que eu estava errado. Hoje eu vejo que eu estava errado. E realmente existe um sentimento de carinho e de gostar mesmo de quem nos ouve. Porque é isso, é especial também. É uma hora da vida da pessoa ali que ela gasta. Gasta não, investe, né? Porque nós somos um investimento maravilhoso. Com o nosso conteúdo e com as... É conteúdo maravilhoso. Não vou falar merda que a gente fala, não, porque a gente não fala merda. A gente só fala verdades gostosas.
É isso. Terminando com chuva de amor aqui do Demauro. Beijo, gente. Até semana que vem.
Um beijo. Tchau, tchau.